Quem é que tá clicando aí?
Clicando o quê?
Tem um clique saindo alto pra cacete.
Ah, eu tô clicando em tudo, que eu tenho toque. Eu não consigo ficar com as mãos paradas, não. Então eu vou bater punheta.
Fique à vontade. Calma que você não é o primeiro que bate uma punheta gravando com a gente, não.
Que beleza.
Você deu play na unidade de besteira sonora sob demanda PN.
Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos.
Bonitinhos e bonitinhas, bem-vindos a mais um PN. Eu sou o Harrison Felipe e feliz dia do direito à verdade. Na ironia mor hoje. Estamos aqui com um homem que é a alma dessa zorra, Caco.
Opa, bem-fazejos, irmãos. Como vão? Sou Cacofonias. Eu tinha cá pra mim que agora sim eu consegui um grande amor, mas é mentira.
E o nosso imperador do silêncio, Roberto!
E aí, beleza? Bom, meu minuto de silêncio vai pra quem vai esculachar uma pessoa, mas depois diz assim, com todo respeito.
E ele, o homem que não manda em PN, Arthur!
Eu queria dizer que eu nunca tenho uma introdução nem uma abertura maneira como ninguém, velho. Então, e aí, galera? Eu não mando porra nenhuma mesmo.
E não podemos esquecer, hoje, que é o dia que eu mais lembro dele, Plínio Perru!
Eu não entendi essa parada não, mas eu vou aceitar essa sua abertura.
O que, que você podia estar fazendo, Plínio?
Não, cara, hoje eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui gravando essa porcaria. Eu podia estar fazendo mais do que um minuto de silêncio, inclusive.
Opa!
Vamos que começar. Isso?
O que envolve também ser uma mentira, já que o programa é dado como isso. Isso, né?
Opa! Opa! Entregou o jogo.
Opa. Sua melhor opção é estar aqui agora, cara.
Meu Deus!
Pior do que ser um bom mentiroso é ter um delator do lado, né?
X-Log!
Chama o japonês aí da Federal, cara.
Começar, Harrison Felipe, porque a gente tem sempre boas indicações, a gente Sim. recebeu, dessa semana foi excelente as indicações que a gente recebeu, os comentários, a galera elogiou bastante o último episódio, inclusive eu recebi um texto que podia estar lindamente no nosso e-mail, mas não, as pessoas insistem em mandar no nosso WhatsApp.
Por favor, usem o nosso e-mail, a gente tem um e-mail que é pra receber esse tipo de coisa, gente.
E qual que é
esse
mesmo?
Esse tipo de gente que fica mandando no privado em vez de mandar por e-mail, velho.
No privado, só as nudes, gente. Os textos você pode mandar no e-mail, não tem problema.
Até porque se mandar no e-mail, a gente vai publicar.
E qual é o nosso e-mail?
pnoupraticamentenada@gmail.com.
Pronto, é só mandar. Inclusive, mandem currículos, nosso concurso cultural continua aberto.
Isso.
Case o Plínio Perru em 2015.
Errou feio, errou rude.
2017, eu tô... Caraca, velho, eu tô demais. Voltei 2 anos.
Tá voltando no tempo. E a gente quer aproveitar essa galera que tá mandando mensagem pra gente, agradecendo e tudo mais. Por quê? Porque vocês estão participando e tudo mais. Tá legal. Mas, por exemplo, tem uma galera curtindo foto no Instagram, mas não recomendaram a gente no Podcast Friday.
Por que não recomendaram a gente, inclusive, no Podcast Friday hoje?
Hoje. A gente sai na sexta-feira, não tem nem desculpa. O cara já escuta e já marca na hashtag Podcast Friday.
Já pode, inclusive, baixar no feed.
Isso.
Já pode dar, assim, 5 estrelinhas.
Pode.
Não pode?
Comenta lá que a gente é bonito.
Pode mentir, principalmente no dia da mentira, não tem problema.
Fica à vontade.
Você pode dar page view pra quem?
Pra gente lá no site portalrefil.com.br. Tem a categoria Praticamente Nada.
Pros nossos senhorios não expulsarem a gente, né não, Arthur?
Pague o aluguel.
A gente te ama, chefe.
A gente tem que pagar o aluguel. Então ajuda a gente a pagar
boa.
O aluguel.
Se não for assim, tem que ser vendendo o corpo. Então, por favor, gente, dá page view.
Até porque a gente não vai ganhar nada vendendo o corpo. E lá no site também tem a parte do padrinho. Que é onde você pode dar aquela contribuição, aquela marota, aquela ajudinha, pra eles pagarem o aluguel, porque se eles também não pagarem a hipoteca, a gente termina ficando na rua. Então, eu só acho que vocês deviam lembrar de mandar e-mail pra gente e nos ajudar a pagar o aluguel com entrando no nosso site dando page view.
Quem está com a gente? Um podcast de renome, conhecido internacionalmente, galaxiamente, eu diria.
Eles são incríveis. incrivelmente conhecidos, principalmente no Japão. Acho que eles são mais sucesso no Japão do que na Coreia do Norte.
Nossa!
É verdade. Tanto que a gente tem versões em japonês sendo gravadas já.
Olha!
Verdade. Eu tô fazendo a tradução.
Pois é.
E já temos... É, posso fazer a apresentação do Minuto em japonês pra vocês?
Por favor, por pelo favor. Amor de Deus, faça isso.
Spoilers!
Não, calma, sem spoiler, cara. Sem spoiler, cara.
Calma. Então vou deixar o resto pra depois.
Tá narrando um rodeio, né, também.
Parece o Eminem cantando.
Tem toda essa animação japonesa.
Us!
E a gente tá aqui hoje com a participação da galera do Minuto de Silêncio, porque um podcast que a gente tem um grande respeito.
Muito respeito. É um podcast que a gente escuta muito, que a gente gosta, sempre tá acompanhando.
Pra mim, particularmente, uma referência na parte do humor.
Isso aí. Qual foi o último episódio nosso?
Ô, louco, bicho.
Último? Eu não ouvi. Eu de porra nenhuma. Eu não posso mentir.
Fudeu. Só fazendo jabá, mentiroso.
Não, mas eu vou... Não, mas mentiroso não. É verdade, eu não ouvi o último lançado. O último podcast que eu ouvi foi O Fim do Mundo. O que você faria se o fim do mundo estivesse próximo?
Ah, então tem que ser... Ó, tem que se atualizar, tá atrasado.
Tá, não, eu tô atrasado, eu tô atrasado. Mas tá melhor do que o outro que tem 10 podcasts atrasados.
Eu não ouvi o último do Senhorio, cara.
Caracas, olha só.
Qual foi mesmo, hein?
O Arthur não lembra, ele participou.
Inclusive, adorei esse episódio, fica recomendado. O que você faria se o mundo fosse acabar amanhã? E nas últimas 24 horas eles narram o que eles fariam se o mundo fosse acabar.
Isso.
Eu fiquei pensando o que, que eu faria. Eu faria um pouco diferente do Roberto.
O Plim provavelmente secaria as duas últimas garrafas de uísque dele e tava de boa.
É uma boa opção, diga-se de passagem.
É, mas eu gostei da ideia de quem...
Pra vou quem fazer mais difícil?
Vou dar um spoiler aqui. Eu faria como alguém que correria pelado pela rua com uma pochete. Fica a dica, escuta o episódio.
Sabe qual é o pior?
Que eu falar parte do estupro, né?
Eu adoro.
Tipo, que isso, cara? Não.
Não teve isso não no episódio. Não, ninguém falou disso.
Ele já treinou sair correndo pelado no corredor.
Eu perdi uma aposta, é diferente.
Eita porra!
Uhum. Tá, é uma aposta daquela.
Uhum. Opa, meu Deus, perdi uma aposta. O último que eu escutei não foi o último cronológico. E eu vou me entregar aqui como um tarado. Eu ouvi o episódio 69.
Foi ótimo.
Que foi o de sexo.
Isso é antigo, é antigo.
É muito engraçado que o nego fala, esse aqui vai ter 1 milhão de ouvintes, porque a pessoa volta. Eu falei, putz, velho, sou eu. Então, eu ouvi o último, aí eu ouvi o de sexo.
E agora, graças ao sucesso desse 69, que foi um dos mais ouvidos do ano passado, a gente fez o de pornografia agora, que entrou no ar também tem pouco tempo.
Que isso, hein? O 69 fazendo sucesso.
Fez muito sucesso. O povo gosta de 69, cara.
Impressionante, cara. E esse de pornografia é bom pra ouvir no banheiro.
Opa, já vai narrando. Com a voz do Roberto e do Caco. E você lá isso fazendo aí, a homenagem pra aquela pessoa que você...
Que beleza!
De hoje.
Em homenagem à mentira?
Em homenagem à mentira? Eu tenho uma pergunta pra falar pra vocês. Assim. Por que as pessoas mentem?
Pro mundo continuar girando, cara.
Rapaz.
A mentira é a
pra
rotação.
As pessoas, né? Ninguém gosta de verdade, não, cara.
Não, eu acho que mentem por causa de falta de opção, cara. Porque não tem outra opção que não seja mentira. A gente vive
outra
mentindo.
Outra opção é falar a verdade, né?
É, não, pô. A verdade é uma merda. Pois é, exato. Não existe a opção de falar a verdade. Imagina se a gente saísse falando a verdade, cara. Porra, eu estaria aqui agora falando que eu odeio gravar pro Skype. Porra, aí chegar aqui no podcast dos caras e falar isso.
É, exato.
Porra, eu tenho que falar mentira, cara. Não, porra, é maneiro gravar pro Skype.
Skype é bem melhor que perder.
Exato.
Pô, é igual tu vai visitar o teu amigo que teve filho, e você tem que dizer, ah, o bebê é lindo, pô.
Tu fez isso, pelo visto, Francisco.
Porra, não fale isso.
Por um acaso, ele era bonito, ele era bem bonito.
Caralho, não fale isso não, cara. Segundo, eu vou visitar o filho de um amigo.
Eu queria constar que meu sobrinho, eu falei, cara, o moleque é feinho, mas é tão simpático, velho. Mas é sério, pior, o moleque realmente ele era muito carismático, velho. Era não, é.
O moleque é carismático. O bebê é carismático, velho.
Não, pior que era, cara. Sabe aquele bebezinho que fica rindo assim, mó animadão, aí você fala, moleque, porra. Aí,
o moleque tem 2 semanas de vida e já ganhou o título de carismático, já.
Carismático, exato. É o Celso Portioli.
Sabe do que eu lembrei? Quando você quer arrumar uma mina feia pro teu brother pra pegar a amiga gata. E como é que ela é? Ela? Pô, cara, ela é mó legal. Ela é simpática.
Não, cara, você não fala isso. Você só fala assim, quebra essa pra mim, né? Mas como é que ela é?
O Orson tá impregnado nele a mentira, essa coisa.
Eu tava lendo esses dias sobre por que as pessoas mentem, e no geral, porque elas têm uma regra, seja religião, educação, sociedade, enfim, e elas não estão muito satisfeitas com aquilo, mas pra não romper a parada, elas dão um jeitinho de ficar no meio termo, lá e cá. Às vezes, uma namorada, por que o cara mente pra esposa, ou por que o cara mente pra namorada, ou até pra um próprio amigo.
Mas tem a adrenalina da coisa também, né? Às vezes eu minto pela adrenalina, vamos ver se ela vai descobrir.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
vamos ver se eu vou apanhar.
Vivendo perigosamente.
E, pô, isso é muito bom. Não tem gente que gosta de, porra, fazer mil loucuras, pular de não sei quanta altura, dar em corda-bomba. Eu gosto de mentir. Dá muito mais adrenalina.
Tá no motel com a amante, liga do motel pra esposa pra dizer que tá ficando no escritório.
Adrenalina, né? Até hoje eu tô mentindo pra ela que eu sou hétero e ela ainda não descobriu, cara.
Isso é verdade, é.
Eu sabia!
Eu vendo capitalização, cara. Mentira é meu modo de vida.
Entenderam, cara, o porquê da equipe desse programa montada dessa forma?
Tutu, e você, caladinho?
Cara, foi mal, porque eu tava jogando aqui.
Eu acho uma puta falta de sacanagem.
Pode mentir, velho.
Tá ganhando, pelo menos, alguma coisa?
Não, tá. Já peguei o que eu tinha que pegar no jogo. Não, então, cara, esse negócio de mentir é foda pelo seguinte. Por exemplo, duas semanas atrás, eu tava no aniversário do meu outro sobrinho aqui. Aí minha tia, ela tem uma mania maluca de tirar, tipo, foto da nossa cara, mas assim, no modo macro, sacou? O zoom dela é o braço, então esfrega na tua cara pra tirar a porra da foto, do nada. Ela pegou e tirou da minha irmã, assim. Ela, nossa, ficou linda, moleque! E a minha irmã olhou assim, ela abriu o olho, nossa senhora, porque ficou, né? Aquele bem expressionismo. Aí eu soltei uma risada, falei, que bosta, velho. Aí mentiu assim pra mim. Arthur, aprendi a mentir. Eu falei, não, tipo, ficou a merda esse negócio aí. Ela pelo menos finge. Eu falei, não, mas ficou ruim, porra!
Se você quer ver mentira de verdade, é só ver qualquer foto de qualquer mulher no Facebook. Pode ser a mulher mais horrorosa, ela põe foto no Facebook, já aparece os comentários. Linda, linda, linda. Mó caô, mano.
E no geral é caô mesmo, porque é cada bagulho zoado, mano.
Vocês são muito seletivos, cara. Às vezes as garotas também estão lá elogiando, que elas vêm com outros olhos. Os olhos da amizade estão enchendo a alma. Tem aquele olhar que vai além.
Com certeza.
É por isso que eu gosto do Tinder, cara. O Tinder, ele pelo menos é verdadeiro. Porque só tem gente feia naquela meta.
Que
é
isso, aquilo ali.
Tomara mal, irmão.
Opa! Eu te dizer, o Tinder tem muitas mentiras também. Os caras botam lá 23 centímetros. Chega na hora, eles têm 10.
10 no turbo. Verdade. 10 no turbo. No calorzão de 40 graus.
Já tiveram essa decepção? Na hora o cara ter só 10?
Eu tive direto. Marco. Aí quando chegou lá, porra.
Marco,
miséria.
Ele é teu amigo, Marco.
Marco Araújo.
Eu já decepcionei vários assim também.
O Tinder do Pili é um que tem 35 centímetros inscritos. Só.
As definições de
mentira
foram atualizadas.
É. Tava falando do antebraço dele.
O cara fala, bota a foto do negão da piroca no avatar. Aí tu chega lá.
Existe essa história de mentirinha do bem e mentirinha...
Existe. Quer ver uma do bem? Que o homem sempre faz? Tamanho do pau. É pra defender a gente, né, cara? Quando alguém fala assim, ah, tem quanto? Sempre arredonda 15, né? Anda 15, né? É aquele negócio assim, tu não vai falar 13, que parece miséria, né? E a mulher olhando, ela não vai ter certeza se é 13 ou se é 15, entendeu? Ela vai ficar assim, não sei. 2 centímetros não dá pra ver no olho assim, né, cara?
Então, a mulher nem sabe o que é 1 centímetro também, né?
Ela não sabe.
Aí, então, na dúvida, você fala que tem 10 polegadas. Ela sabe que é polegada mesmo, foda-se, vai achar, porra, tá uma maravilha.
Ela trabalha de acordo com o senso, né? 2 centímetros pra mais ou pra menos.
Exato.
Eu importo que você tá medindo seu pau.
Exato. Depende de quem conta o tamanho do pau, se são os manifestantes ou a polícia, né?
Exatamente. Vai de Kid Bengala, né? a japonesa atrofiada.
Exato.
Eu penso da mesma forma, cara, eu não vejo assim. Eu acho que a mentira do mal é quando ela prejudica alguém, assim, pesada, que não tem como defender, no geral é pra queimar alguém, ou sei lá. Eu acho que aí já é uma mentira do mal. A mentira do bem é uma coisa mais leve, sabe aquela...
Mentiria social?
Isso, aquela no Instagram que você bota, tava na praia, o ano passado, mas você reciclou a foto, entendeu?
Sim.
Essas mentiras. Você tava na praia, você não tá lá agora.
Então, pô. Mas aí você faz todo mundo acreditar que você tá viajando agora, quando você vai ver a foto é do ano passado.
Mas é a pessoa que acreditou naquilo, velho. Não, então... Se você não for...
Então. É, isso mas não faz é mentira mal. Não, cara. Você postou sua foto. Você não colocou a data da foto. Tirei exatamente dia 3 de março de 2005 isso aqui.
Não, essa eu acho que é a mentirinha do bem. As mentirinhas do Facebook, sabe? Você tá no Facebook, então é verdade?
A mulher tá parecendo uma pamonha amarrada na foto, a amiga vai e fala, nossa, tá linda.
Como já foi dito aqui, exatamente. Então eu acho que essas são as mentirinhas do bem, sei lá, minha visão.
Mas toda mentira é do bem pra alguém, cara, e do mal pra outra pessoa, pô. Faz parte do jogo, né? Você fala uma mentirinha.
Pra quem mente é sempre do bem, né, pô?
É, exato. Por exemplo, você vai, pô, matou as 3 pessoas. Tu não vai assumir assim. Então, pra alguém, tu tá dizendo que não matou ninguém. Então, pra você, foi do bem. Mas pra quem morreu...
Inocente.
É, exato. Exato. Coisa inocente.
Se seu melhor amigo matou 3 pessoas, você não vai falar pra polícia se ele chegar. Não, que isso. Exato. Tava comigo a noite toda, né? Aqui, jogando PlayStation. É uma mentira do bem. Tô salvando meu amigo, cara.
Exato, pô.
É, o amigo.
Ô, amigo. Tu vê Bruno e Macarrão, cara. Eles dizem que não mataram eles nessa música, cara. Então, pra eles, é uma mentira do bem.
O cachorro só comeu, né? Então.
Exato, pô.
Eles também.
Elisa Samudio, aliás, que previu a própria morte, né, cara? Num filme dela aí, não sei se vocês viram os filmes que ela fazia, os filmes animados. Tem um filme que ela fala, me come, cachorro. Me come, cachorro. Me come, cachorro.
É foda que essa eu acho que não vai entrar no programa.
Vai.
Por definição, praticamente nada é exatamente aquele pedacinho off que todo mundo deixa fora do programa.
A gente pode até cortar, gente. A gente não tem o Brunão e o Miotti. Pode cortar depois, mas tá primeiro vai, certeza.
Não, por mim? Velho, o programa é de vocês, velho.
Caraca, velho.
Até perdi a pauta aqui. Não, o Bruno que disse a verdade quando saiu aqui, né? Ele saiu e falou, não, agora eu paguei pelo meu crime. Eu falei, Bruno, você não disse que não tinha cometido nenhum, e agora, velho?
Esse também não entendi não, essa declaração dele.
Você não sabe o que ele fez lá dentro.
Não.
Já tá dando autógrafo e tudo, já.
Ah, mas aí é Brasil, né?
Ah, ele tá brincando de Death Note agora, né? Ele vai anotando o nome das pessoas.
Ah, Netflix patrocina nós, cara. A gente tá falando aí do trailer que saiu agora. Querem me curar do que eu não sou. Querem me julgar
pelo que eu fiz. Qual foi a sua melhor mentira? Arthur!
Você falou a melhor mentira. Melhor mentira, não sei. A maior é a minha vida, mas assim...
Bota o Hulk triste aí, compadre.
Fica seu abraço.
Não, já acostumei essa porra. Tá assim mesmo. Foda. Não sei, cara. Tá aí uma boa pergunta. Qual a minha maior mentira?
Roberto!
Ah, com certeza era quando trabalhava com engenharia e eu dizia assim, não, chefe, amanhã tá pronto.
É, só comer, né?
Essa sempre dava certo, apesar dele não acreditar, mas ele aceitava e nunca dava certo, porque ele sabia que não ia dar certo, mas aquele negócio que eu falei no início. Ninguém quer ouvir a verdade, cara. As pessoas querem ouvir mentira. E elas ficam satisfeitas, tá tudo bom. Ele foi e repassou essa mentira pro cliente e ficou todo mundo satisfeito.
Ah, não.
É, pô, você vai dizer, não dá tempo. Aí o cara, como não dá tempo, não sei o quê, e vai falar pro cliente, vai dar merda. Então diz, dá tempo sim. Então fala, vai dar pra entregar amanhã, de manhã, aquele estudo que você tem que realizar antes do almoço? Pô, claro. Então aí pronto, essa é a mentira que funciona, né? Quando você tá empregado, né, pelo menos.
Ah, não, mentira de trabalho assim, tem a clássica do... É porque o sistema caiu, não deu pra fazer.
É, depois você vai jogando outras mentiras pra complementar, que é isso, né? Você vai, ir me chamaram, me pediram pra fazer uma outra coisa, no outro... Aí,
o foda é quando a mentira vai precisando ficar tão elaborada a ponto que você já não sabe mais o que tá falando, né, velho?
É, a gente vai entrar nesse ponto já, como construir uma boa mentira, mas exatamente isso é um perigo, que às vezes você vai precisando de informação pra acrescentar nessa mentira aí, daqui a pouco ela vai virando uma bola de neve gigante, né?
É, você tem que saber administrar, cara.
Tem que ter um controle das informações que você vai criando, né?
Exato.
Exatamente.
Guarda essa dica,
cara. Você vai falar merda, por exemplo, você tá no WhatsApp, você vai falar alguma bosta. Cara, não apaga o seu histórico, velho. Seu histórico vai te ajudar pra caralho. Sim.
A menos que você seja casado ou namore. Nesse caso, apague seu histórico sim, velho.
Selecione as mensagens, você vai apagar. Caco.
Sim, senhor.
Qual aquela mentira sucesso, a que deu certo, assim, a boa mentira sua? Sua
melhor cara, mentira. Teve uma vez que eu trabalhei muito tempo dando aula, né, pra empresa, esse tipo de coisa. E, cara, eu trabalhava no Senac, que a gente fazia curso de, pô, várias coisas, né, cara? Pra vários ramos de conhecimento. Teve um que eu montei junto com um médico do Senac, e era pra dar pra galera que tava fazendo um cursinho lá, empresa de saúde, não sei o quê, no trabalho, blá, blá, blá. Essas porras assim de trabalho. Só que no dia, o médico não foi, cara, ele faltou. Aí meu chefe falou, ó, o médico faltou, tu vai dar aula no lugar dele. Eu falei, porra, eu vou dar aula no lugar do médico? Agora tu fala, ó, o médico faltou, eu sou professor. Eu falei, não, só vou dar aula no lugar do médico se eu puder falar que eu sou o médico.
Como é que é o negócio?
Boa. Aí falou, não, mas aí, pô, é porque se eu falar que eu sou professor, ninguém vai prestar atenção, porra nenhuma. Eu vou, eu falo que eu sou o médico e dou curso aí, né, cara?
Foi de jaleco também, não?
Não, não, eu fui, mas
e
eu
sou
médico dando aula. Foi de social, mas eu levei luvas. Vai que tinha algum exame de próstata de emergência, né?
Da puta.
Da credibilidade, né?
Aí, cara, eu fui na aula, só que eu adotei o seguinte macete. A verdade é, por que você pode se passar por médico? Porque médico não sabe dar aula. Então você senta e lê os PPTs, entendeu?
Exato.
E você fica, lê os PPTs. E
você pode fingir que escreve qualquer coisa no quadro também.
É, porque não entende, né?
Exatamente.
E aí, a seguinte fórmula. Eu falei, galera, olha só. Não sei se vai dar tempo pra tudo, então perguntas ao final.
Boa.
E os PPTs, quando tava acabando, faltavam os dois slides. Galera, infelizmente acabou o nosso tempo. Fui embora e foi assim, cara.
Boa.
Tá tranquilo, tá certo.
Mas acabou nosso tempo, tchau e abraço. E ficaram lá e ficaram satisfeitos. O cliente satisfeito, isso que importa, como o Roberto falou, né?
É, isso aí, viu? A pessoa tem que ficar satisfeita, cara.
É um profissional da mentira, cara.
Eu lembrei de uma aqui, cara. Não sei se... Cara, eu não lembro quantos anos fazia isso. Eu sei lá, um dos filmes do Harry Potter tinha saído e tava no dia de estreia. Já tinha acabado os ingressos há semanas, sacou? Namorada na época era fã de Harry Potter. Cara, uma fila quilométrica pra comprar ingressos para outros dias. Aí eu comecei a pedir pro pessoal da fila, por favor, eu posso passar? Eu só quero... Minha sessão começa daqui a porcaria e tudo mais, sabe o quê?
É mentira!
Tava passando um filme brasileiro genérico no único horário que ia começar uma sessão do Harry Potter. Aí o pessoal, não, pode passar, pode passar. Aí o pessoal foi deixando, consegui. Cheguei lá, me deu dois ingressos aí, muito obrigado e tal, não sei o quê.
Parabéns.
Encontrei com um casal de amigos meu. Ela falou, vocês vão assistir Harry Potter? Eu falei, ah, a gente veio comprar e tal, não sei o quê. Não, porque eu comprei há não sei quantas semanas atrás. Uhum. Eu falei, caralho, fodeu, né? Eu falei, é mesmo? É.
Maravilha, hein?
Esse povo que deixa pra última hora não consegue. Eu falei, pois é, né? Então, né? Mas vamos ver, né? Vai que. Cheguei e falei pra namorada, na hora que a gente foi entrar, falei, o negócio é o seguinte, o filme vai começar 5 minutos antes do Harry Potter. A gente vai entrar, vai pro banheiro, a gente rola um pouco nos respectivos banheiros, até pro povo não ficar vendo a nossa cara. A gente sai. Beleza. Só qual que foi o problema dessa merda que eu não tinha calculado?
Ah.
A sala era a sala exatamente que ficava atrás da pessoa que tava pegando o ingresso.
Se fodeu.
Eu tinha que passar por essa pessoa, saca? Ok, vamos lá. É só fazer cara de que tu tá fazendo a coisa certa, velho. As pessoas geralmente engolem isso. Assim, se você mostra que você tá certo, mesmo você estando absolutamente errado...
Convicção, né?
É. Exatamente. Naquela época também não existia esse negócio de lugar marcado e tal, não sei o quê, por causa de gente que nem eu, que o povo precisou fazer isso, eu concordo. Aí, cara, na hora que a gente tava entrando, velho, na hora que eu fui dar o passo, assim, pra dentro da sala, e ouvindo uma gritaria, eu falei, que bom, né, que, tipo, tá confusão, eu já aproveito pra não... Aí nós dois, assim, quer ver? Arthur! Aí eu falei, puta, velho? Quem é? Aí quem tava fazendo barraco, minha amiga. Não, que um absurdo que... Ela chamou gerente, tava gerente lá do lugar, tava mais funcionário. Caralho, eu falei, eu gelei, assim, saiu aquela gotinha de sofá, fudeu. Eu falei, oi. Né? Falei, que absurdo, porque eu fui lá pra dentro, comprei essa merda aqui há 10 anos e não tem lugar, eu não vou sentar no chão, que isso é absurdo, que não sei o que lá. Tá, gerente, desculpa, mas é porque a gente não tem como ver também quem já tá lá dentro, a gente não tem como pedir pra todo mundo, né, me mostrando e tal, não sei o que. Ah, não sei o que, que bababá, olha aqui, o meu ingresso, chega na cara da mulher. Ah!
Vai dar merda! Vai dar merda!
Eu falei, olha, eu acho um absurdo também, porque a gente compra, a gente antecedência essa merda aqui, vocês deixam uma bagunça dessa, pô. Aí quem compra bonitinho, direitinho, compra com a sessão certa, vai sentar no chão, não vai assistir a merda do filme, que absurdo. Aí a gente pegou, não, me desculpa, não sei o que, mas o senhor tá com o seu ingresso, que eu pego pra outra sessão pro senhor.
Já avisei que vai dar merda isso.
Eu falei, eita, não é pra perguntar, moça. Eu nunca pensei tão rápido na vida, porque eu falei, não, eu joguei no lixo, nesse lixo aqui. Mas já que eu já preciso pegar essa... Eu vou mexer essa... Não, pelo amor de Deus. Eu abri a lata do lixo, comecei a mexer a mão lá. Cara, mas não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu vou dar ingresso pra você. Eu falei, não, que eu quero assistir essa sessão aqui, que eu comprei faz tempo demais. Aí minha amiga entrou na pilha. Ah, não sei o quê. Dei uns dois ingressos pra assistir filmes depois e assistir essa sessão ainda na escada. Caralho.
Caraca, que fila de uma...
Tutu.
É, eu não me orgulho disso, mas foi maneiro. Eu era não, quebrado.
Você tem certeza,
tá,
tem certeza que você não se orgulha disso? Eu não tô sentindo firmeza nessa sua fala, não.
Não tô sentindo muito arrependimento, não.
Foi Tutu. Bom, cara. Que era um desafio antigamente. Aliás, por favor, corte a parte. Eu fiquei com essa porra toda hora. Opa. Mas assim, os cinemas antigamente eram um desafio.
Não, já que estamos aqui falando verdades, Tutu, adoro o seu poder de cinco.
Fala muito! Fala muito! Fala muito!
Cara, esse é o meu bom máximo, cara. Por isso que eu evito contar a história.
De mentira, né?
Ah, velho, minha melhor mentira é aquela, tipo, isso nunca aconteceu comigo.
Opa!
Não, na verdade não. É, foram duas histórias que eu passei. A primeira, acho que todos aqui, menos o Harry, viveram isso, que é roubar na Americanas.
Não, jamais.
Não, jamais.
Jamais.
É, eu...
Não sou esse tipo de gente, não, cara.
Era na Americanas e nas Sendas de Campo Grande. Os meninos do Minuto de Silêncio vão saber aí, conhecem o Rio de Janeiro. Nas Sendas de Campo Grande eu comprava...
Carteirinha de batedor. Isso.
Não, não. E na Joalheria Vivara também, quem nunca roubou?
É, Monte Carlo, quem nunca roubou na Gasterra?
Quem nunca foi na Audi pegar um carro emprestado, né? Exato.
É. Eu comprava...
Pô, o cara roubou as Sendas, maluco.
É, não, não.
Pô, tá de parabéns,
mas é. É porque era assim, eu comprava...
Tá muito na merda.
Porra, roubar português é foda, cara. É difícil.
É, maluco. Difícil. Eles são espertos.
Eu comprava o pacote de biscoito de 50 gramas pra pegar o Tazo. E aí eu botava o de 100 gramas na mochila, entendeu? Isso aí é dois pelo preço de um. Às vezes três. Depende da mochila como tava no dia. Depende de quantos livros eu tinha que levar pra escola.
Depende do tamanho da mochila, né, cara?
Depende de quanta gente tinha por perto também, né?
Cara, é uma mochila de acampamento, de montanhismo.
Não, usa ele até hoje. Ele tem uma mochila de montanhismo desde que eu conheço ele, agora que eu tô entendendo o motivo. Nunca vi uma montanha, nem na TV.
Como é que tu consegue tanto Tazo? Não, eu ganho na escola, eu jogo bafo, eu ganho de amigo, de presente.
Talento.
Não deixa de ser. Não deixa de ser um talento.
Roubava talento também, né? Na loja americana.
Só as barrinhas pequenas. Ei, E a segunda, cara, é que até, sei lá, três anos atrás aí, eu tive rolo com uma mina casada.
Oh, começou! Sobe de novo, culpado, confessa, eu sou cafajeste pra gente.
Confessa, eu sou cafajeste, e nem que você quisesse.
E aí, a gente se via pouco e tudo mais.
Ah, já sei, você fingiu que era um amigo gay, né?
Já fiz isso, já rolou. Mas aí, a gente se falava meio pouco, mas enfim, depois ela acertou com o namorado, com o marido dela lá, às vezes também, hoje eu nem falo mais com ela, mas já rolou.
Depois de uma boa comida, a pessoa volta o casamento feliz, né?
Depois que o cara se sente preocupado, né? Depois que o chifre pega sinal, os caras até voltam a comer direito em casa, né, velho? Acho que essas foram as minhas melhores mentiras. Até porque se eu tô aqui contando a história, principalmente essa segunda, eu não fui pego, né?
Que bom, né?
Ou então o cara não era lá muito brabo, por assim dizer.
Eu não quero descobrir. É, então, continuando.
É. Ou então essa história é uma mentira do caralho também, né? Eu acho que você tem que dizer nomes, cara.
É, manda um beijo pra Marcela. Marcela, beijo.
É, isso aí. Aquele otário do Felipe.
Exato. Pô, todo mundo já comeu a Marcela, não foi só tu, não.
É mentira.
O que faz um mal mentiroso?
Um X9.
No sentido, na hora de contar mentira, não olha no olho, gagueja, treme. Isso não é péssimo de se fazer, não tem que se fazer, cara. Tem que ter firmeza, olhar no olho, garantir, jurar por Deus.
Tem que ter convicção. Não, é isso aí. Tem que ir até o final, mano. Quem mente tem que ir até o final. Não pode fazer igual o nosso amigo lá do Minuto, Vini Correia, que é poeta erótico, que é erótico pra caralho. A gente gravou programa de pornografia, o cara não sabia que era um bukake.
Pô.
Aí é difícil, mano.
What? Ah, claro, bukake.
É porque temos um virgem aqui na sala. E ele também fez a mesma cara de what the hell is fuck?
Isso.
Mas o bom é que o ignorante pelo menos não mente.
É verdade.
Exatamente.
Mas se você, assim como o Harry, ficou curioso pra saber o que é um bukkake, o Minuto de Silêncio, o episódio vai estar o link no post sobre
boa.
Isso.
Boa. Aí, viu?
E você vai
eu
lá.
Mas eu só falei pra dar essa deixa.
Pra movimentar a página, né?
Eu quero dizer que eu vou ouvir o de sexo e depois vou ter que ouvir o de pornografia. Tá linda a minha vida.
Arthur,
cara, eu mexi no lixo pra provar que eu tava certo. O que você acha? É o cara que não sabe fazer isso, velho. Quando tu inventa de mentir, velho, se você tem que mentir, assim, mesmo que seja por uma necessidade, mostra convicção, olha no olho e não olhe para os lados. Qualquer fração de mexida de olho pro lado, velho, você vai se entregar. Ou então você finge que você tá mentindo pra pessoa não acreditar em você.
É porque aí já caga tudo uma vez. Essa é uma boa tática, inclusive.
Acho interessante.
Se o cara não sabe lidar e a situação, ela vai se moldando. Tu tem que ser rápido. Se for devagar, velho, abraço.
Roberto já falou.
Aí a minha maior mentira é falar que eu sou sucinto.
Ah, não. Isso aí a gente reparou. A gente,
really?
A gente reparou. Eu duvido que alguma mina chega pra você e fale assim, Arthur, a gente tem que conversar.
Não, duvido.
Eu duvido.
Mas quando eu falo.
Roberto já falou, mas quer acrescentar algum ponto, Roberto?
É, eu acho que o mal mentiroso é o cara que não acredita na própria mentira, né? O cara tem que acreditar, tem que ir até o final, o cara que rateia muito, porque às vezes o cara faz uma mentirinha só pra fazer uma graça. Só que o problema é que se alguém questiona, alguém vai mais além, o cara tem que matar no peito e, porra, e continuar. Vai em frente. Entendeu? E o mal mentiroso é o cara que tem dificuldade, entendeu?
Uma coisa importante, ele acusar de mentiroso quem diz que ele é mentiroso.
Como é que é o negócio?
É, isso é uma estratégia do bom mentiroso.
Exato, você fala, pô, você faltou o trabalho. Aí você diz que compareceu pra alguém que não estava presente. Aí a pessoa que fala, não, ele faltou, aí, ó, é mentiroso, tá falando que eu faltei, eu tava aqui. É. Então você tem que acusar o outro mentiroso primeiro.
Isso é, e joga alguma vez eu já menti pra você, joga, o cara não vai te acusar tão claramente. Aí você joga a bola pro outro maluco.
Você tem que gerar o desconforto na pessoa. Você tem que tirar a dúvida.
Ao ponto
você pode olhar assim na sua cara, filho da puta, velho, eu não posso argumentar com
recorrer
isso.
A entidades religiosas sempre funciona. Tanto que pastor é mentiroso pra caceta, né?
Tá! Capeta!
Ele fala em nome de Deus,
ah,
fala
okay,
em nome dos outros,
okay,
é isso, você fala aí em nome dos outros que sempre dá certo também.
Se tem uma coisa que faz um bom mentiroso é a informação, velho.
Ah, isso.
Porque, por exemplo, ah, não sei o que o cara vai apontar pra você. Pois é, cara, lembra daquilo? Cara, olha pra sua cara. Vamos parar com essa conversa, que essa conversa tá um pouco ruim. Tá indo pra um lado que eu não tô gostando. Você tem que ter uma carta, velho. Você sempre tem que ter uma saída. Se a mentira tá ficando complicada, você tem que ter uma saída, velho.
Tem um negócio religioso que o Caco falou bom, que é também, Deus é testemunha que eu não falo mentira. Sei lá, inventa uma parada dessa, invoca Deus, porque ninguém vai desafiar Deus nessa porra.
Céu limpo.
É, o Valdomiro tá desafiando muito aí, tá fudendo, né?
É, não tem uma nuvem no céu desgramado, bota que cai um raio na minha cabeça agora, se eu estiver mentindo.
Eu acho que o mal mentiroso é falta de honra, porque uma vez que você fez a mentira, você não pode voltar atrás, teu orgulho tá ali, você tem que fazer o background. Já que você mentiu, pode ter foto, pode... O que for, tá errado. Você não pode voltar nunca mais, não olhar pra trás, pra não virar estátua de sal, que nem tá na Bíblia.
Cuidado com essa história.
Se tiver foto, é Photoshop.
Certeza. Foto é Photoshop. Certeza. Ah, e esse print aqui, ô, gente? Claro que ele forjou.
Mas isso aí a gente faz...
Passa outra... aqui em 2 minutos, me dá 1 minuto aqui. Peraí. Aqui, ó.
O problema dessa convicção aí de levar a história até o final é que o cara começa a inventar, como o Arthur já tinha dito antes, botar um monte de detalhe na história, com esse monte de detalhe começa a complicar ele. Acho que um problema do mal mentiroso é exatamente esse, querer esticar muito, às vezes, com detalhe na história que depois
mas
ele vai lembrar.
Mas aí tem a manha, aí tem a manha, que é você casar a mentira com a verdade. Você vai contar uma história, você
exatamente.
Fala, pô, não, eu já me atrasei pro trabalho, aí você já olha onde é que bateu um carro, porque teve um carro que bateu aqui. Fica impossível. Até porque, cara, é meia verdade, a pessoa não consegue dizer exatamente onde foi a mentira. Aí você vai casando.
Fica difícil de comprovar.
E a verdade você lembra depois. Aí você fala, ah, não, naquele dia bateu um carro. Olha aí no jornal, vê se não bateu um carro nesse dia.
Isso é importante.
E outra, cara, o bom mentiroso, ele não pode dar tanto detalhe, velho. Porque se você tem muito detalhe, é porque você tá tomando muito cuidado pra falar cada detalhe, cada coisa, velho, ninguém lembra de tudo o tempo todo assim pra... Ah, não, por que que aconteceu isso? Puta, cara, aconteceu tal, 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 seja sucinto. Ah, mas o que aconteceu? Ah, velho, aconteceu aquele probleminha ali e tal. Se você começa, não, porque eram 10 horas da manhã, chovia...
Não, Arthur, não.
Até
não,
manhã,
Arthur,
tudo,
não. Não, Arthur, não, por favor. Nem de exemplo,
tipo,
por
se,
favor.
Se for falar que nem eu, é foda, sabe?
O Tutu não mente, né, velho? Porque...
É foda, cara.
Quando
é,
ele começar a falar que choveu...
Tem uma situação muito complicada, velho.
Até porque a hora que ele começa
que ele vai,
a explicar...
Ele vai começar a mentir, né? Aí ele começa a explicar. A pessoa, ah, tá bom, é, tá, eu acredito nessa beleza.
A pessoa, não, tá.
Não, tranquilo,
deixa,
tranquilo.
Deixa, toca o barro. Não, esquece.
Eu quero me salvei muito por causa disso.
E pior mentira que você já contou? Aquela que não colou, aquela que nem você acreditava na hora, falou assim, velho, por que eu tô tentando isso aqui? Mas...
Eu vou entregar o gameplay amanhã.
Caraca. Aí, ele escola, velho.
Tá devendo o vídeo do Portal Refil, já vai pra um ano.
Já virou um roteiro. Gameplay, amanhã, tenha fé, um dia a gente acerta, velho. De eu, uma hora a gente acerta.
Roberto?
Acho que eu contei, eu nem sei, mas tem uma mentira que as pessoas conseguem ver, que é o seguinte, né? Presente da tia no Natal, né? E você abre aquele pacotinho de cueca, né? Você fala, adorei, tia. Nossa, era o que eu estava precisando.
Uma mentira foi detectada.
Essa é uma mentira que, cara, não dá, né, cara? Todo mundo percebe.
E tem uma outra, essa também é spoiler do Minuto de Silêncio, que ele contou, que o Roberto contou. Caco, se eu estiver mentindo, não me deixe mentir sozinho. Teve um episódio que o Roberto falou assim, não, eu quando fico nervoso, ninguém repara, não. Eu nem demonstro, não.
Ele fala sempre isso, cara. Claro, porque o Roberto, ele não tá se vendo na hora, né, cara? Mas ele vai mudando de cor, cara. Ele tá em tons de vermelho, né, cara? É impossível.
Mas eu mudo de cor pra qualquer reação que eu tem, então o que eu falei é isso. Então você não consegue perceber que eu estou nervoso, que eu estou mentindo, que pode ser várias coisas, né?
Ah, e quando você está nervoso, você fala, não, eu tô vermelho porque eu tô feliz. É isso. Tô vermelho porque eu tô mentindo.
Bebi muito. É verdade, tem uns tons de vermelho. Aí ela vai botando aquela plaquinha, parece cor da souvenir, assim, vai medindo. Ih, esse vermelho aqui é o vermelho da raiva.
50 tons de vermelho.
Rubro, vergonha, vermelho, raiva...
Exato, tipo esmalte, né?
Tipo isso.
Três nomes, né? Vermelho, mentira.
A mentira que eu mais rodei na minha vida... Tava até com você, Plin. Uma namorada minha, ex-namorada minha, me ligou do cu do Judas do mundo da fazenda que ela tava e não pegava sinal. A gente falava, sei lá, de 10 em 10 dias. Mas eu virei a fucking noite jogando Prince of Persia com o Plin e não tinha como salvar por algum problema no computador. E ela me ligou, a gente tava na fucking último chefão. E ela me ligou e eu falei, ah, você pode falar? Eu falei, não. Agora eu tô muito ocupado, tô fazendo um trabalho importante. Só que a namorada dele era amiga da minha namorada. E tipo assim, ela contou, sei lá, dois dias depois, eu só liguei, caralho, peguei um carrapato na perna porque eu tive que achar sinal pra te ligar. Eu falei, poxa, mas eu pelo menos venci o chefão.
Descobrimos com quem que ele tava namorando. E não era com a Bela.
Era com a Monga, né?
Caraca, acho que a mentira que eu mais conto e ninguém acredita. Só vou beber mais essa.
E tô pronto. Caralho, velho. Puta que pariu.
Calma, cocada.
Que é, velho?
Você.
E não bebo mais.
Você acontece?
É, eu conto.
Pra sua mãe?
Não, pro pessoal da igreja que eu frequento. Não, brincadeira.
JP, não escute esse programa.
Não, pro JP eu falo.
É, na verdade, JP tem... é o pastor dele, só pra vocês...
Tem duas, assim. Uma, quando eu era moleque, eu ia comprar pão, às vezes, e perto da padaria, do lado da padaria, tinha um fliperama, cara. E eu saía pra comprar pão e passava no fliperama e parava. Eu não jogava, eu ficava vendo os moleques jogar. E o dia que eu rodei, foi terrível, porque minha mãe, de repente, eu saio da parada, minha mãe tá, tipo, do outro lado da rua, chegando, assim. Ela me viu saindo de lá e eu, não, mãe, eu não tava lá, não. Plínio, tem uma hora que você saiu de casa. Tava esperando o pão ficar pronto, mãe. O pão tá frio. Mano, eu fui apanhando até em casa. Mas foi, olha, foi uma...
Jogou, né, porra?
E nem joguei.
Puta que pariu.
E a segunda pior mentira foi de uma ex-namorada minha.
Eu estou sentindo uma treta!
Que ela tava de boa, tava num churrasco, de repente ela falou assim, Plínio, quem é Laís? Aí eu falei...
Corta o nome, culpado, corta o nome.
Não, não pode...
Não!
Conheço não.
Mentiroso!
Aí ela... Mano, mas por dentro, o que tinha rolado era o seguinte. Era uma garota que a gente...
A gente não tem nada a ver com isso.
Não, você também conhecia essa menina de adolescente.
Então,
a gente conhecia de adolescente. Só que essa menina sumiu, velho. Foi pro limbo. E de repente ela reapareceu. Ah, não, vamos bater um papo e tal. E a gente terminou, mano, se pegando muito de leve. Muito de leve. Uns dois, três vezes e tal, não sei o que, ele passou. Só que essa mina arrumou, velho. Fuçou e achou o telefone da minha namorada e mandou uma mensagem pra ela. Aí ela virou e falou assim, Plínio, eu vou perguntar de novo. Mostrando a mensagem que a menina tinha mandado. Falou assim, quem é ela aí? Não tinha muito o que dizer, não, mas essa história do eu não conheço foi, acho que a pior mentira que eu contei.
Agora, o meu problema de maiores mentiras...
Não, mas calma aí, mas ela caiu na mentira ou não?
Claro que não.
Pergunta por que ele tá solteiro então hoje.
Foi ruim mesmo essa mentira.
Não, velho, mas não teve nem como, velho. Na hora que ela olhou pro celular e olhou pra mim e falou assim, vou perguntar de novo. Aí eu falei, mano, já rodei. Já
é, na hora que ela olhou pra baixo que a garota tava pagando boquete pra você, ela viu, não é possível que tu não conheça.
Não. Você tem certeza disso?
Aí vem as maiores mentiras que eu já contei é pra segurar. Meu irmão, namorada do meu irmão, que eu não vou citar o nome. Ele mudou, ele é um homem novo, tá bom? Ó, cara, tinha amigo que ia trair namorado, falava, me esconde. Eu falava, velho, você tem 1,90, eu tenho 1,70, eu vou te esconder como?
Além de mentiroso, é burro, né, velho?
Ah, mas a gente tinha vários no grupo que andava com a gente. Era desse tipo. Era do tipo que eu falava assim, não, mãe, eu tô com o Plínio. De repente eu chegava lá na casa dele, tia, fulano tá aí? Ué, fulano falou que tava com você. Pois é, desencontrando.
Nesse ponto eu era um pouquinho mais inteligente. Eu mandava mensagem pro Plinho, falava, Plinho, estive na sua casa de 7 da noite, ou 4 da manhã. Se perguntarem,
tava.
Cara, eu tenho uma vez, uma prima minha veio pra Brasília, tava na Bet, tinha acabado de namorar um tempo. Meio que daí eu fiz os dois ficar juntos. Falei, olha, vocês vão, se divirtam aí, não me enchem a porra do saco, não se matem nem nada. Outro dia, 6 da manhã, só recebo a mensagem. Primo, você estava em tal lugar comigo, não sei o que, até. Vocês estão vivos. Então tamo, tão ótimo, eu falo isso. Acabou, cara, essa coisa. Você tem mentira quando você precisa de gente, de ajuda, cara. Se você não tiver sidekick, você se ferra.
Tem umas que você tem que ter uma galera envolvida aí, mas é bom avisar. É bom avisar.
Sim, ajuda pra caralho, né?
Mas tem o feeling. Amigo que é amigo tem o feeling. Uma vez eu tava com um colega nosso, e ele já tava saindo, namorando com a atual esposa dele, e ele saiu com uma outra colega e pegou ela. A namorada deveu perguntar, ah, você conhece tal pessoa? E ele tava olhando pra mim, só olhou. Eu falei, não, por quê? Porque eu vi aqui o nome dela anotado, eu falei, ah, tá. Menina, estuda comigo, é porque eu peguei esse número aqui só pra pegar uma coisa da faculdade. Obrigado. Ele olhou assim, obrigado. Tem que ter feeling, cara. Você tem que ter um wingman nessa hora, velho.
É, mas quando tá junto. O problema é quando tá desencontrado, né? Se tiver longe, tem que mandar mensagem que nem mandou pro Arthur. Falou, olha, você estava comigo, né? Por aí vai.
Ah, mas aí tem feeling, cara. Se a namorada do cara pergunta assim, você conhece tal fulana? Não.
Então, mas aí entra o problema daquela piada também, tipo, a mulher chega e liga pro cara assim, ah, Pedro tava com você ontem à noite? Eu falei, tava. Ela ligou pros outros 15 amigos dele antes desse cara e ele tava com todos eles, sacou?
Tava, inclusive, ainda tá aqui.
É, exatamente.
Beleza, e a gente falou aqui, temos algumas histórias e tudo mais, mas pra fechar nesse ponto, uma receita pra uma boa mentira. Acho que a gente já diluiu isso durante todo o programa, mas acho que vale aquela dica pro bom mentiroso agora. Você que precisa dar uma melhorada no seu caosinho, Harrison.
Vamos lá, esteja sempre sabendo de uma verdade próxima. Você nunca pode contar uma mentira seca, ela tem que estar baseada num fato. Ah, não, por que você saiu? Ah, eu tive que ver um amigo que terminou o namoro. Aí você procura um filho da puta que terminou o namoro.
Você termina o namoro dele, né?
Já voltaram.
É, pois é.
Inclusive pela conversa que tivemos ontem. Foi por isso que...
Salvei o namoro dele.
Exatamente.
E esconda as suas pistas. Facebook, telefone. Se você for aqui do Brasília, não vá pro pontão encontrar ninguém.
Rapaz.
É muito ruim, hein?
Aí no Rio de Janeiro, Roberto e Caco, aí no Rio de Janeiro tem aquele lugar que os casaizinhos, quando vão pra se pegar, eles vão pra lá. Quando alguém quer um álibi ou quer só dar uma espalha, vai pra lá. Seria o quê? A lagoa ou não?
Motel.
Mas todo mundo se encontra? Que motel é esse?
Caraca, que motel é esse que vocês estão frequentando, gente?
Tipo Point da
Cidade. Se pegar, vou pra lá, pô?
Lapa.
Vou pra Lapa.
Ah, tá.
Lapa.
Pode ser Lapa também.
Na Lapa acho que não é muito bom, não, porque tem sempre alguém que você conhece na Lapa, né?
Então, esse é o pontão.
Esse é o lugar.
Esse é o ponto.
Aqui em Brasília tem um lugar chamado Pontão do Lago. Esse é um lugar
bonito. Eu sei qual é, já fui lá.
Já teve? Bonito. Então, é um lugar bonito. Só que quando um cara quer pegar uma menina, o que ele faz? Ele leva pra lá. Quando o cara quer fazer uma merda com a patroa, ele bateu um violão com os amigos, você vai pra lá. Leva pra lá. Então, no final das contas, quando o cara quer fazer uma merda escondido, tem uns que tem um azar de pensar. Não. Vamos pro pontão.
Boa ideia.
É uma égua, né?
É uma égua. É exatamente isso. A história da Lapa. É a mesma coisa. Se você quer aprontar, não vai pra Lapa. Você tem um conhecido sempre lá.
Outra dica é tenha um sidekick. Tem que ter alguém que vai confirmar a tua história.
Tem que ter.
Não deixa você mentir sozinho.
Certo. Roberto.
Diga.
Receitas pra uma boa mentira.
Eu acho que você tem que seguir os conselhos do bom George Costanza, do Seinfeld, que é acreditar na mentira, né? Que o que ele diz é, não é mentira se você acredita. Exatamente. Então, você tem que acreditar. Você tem que até o fim. É, tem algumas situações, por exemplo, tua namorada tá vendo teu celular, tá vendo teu Instagram, fala, que mulher é essa aqui que você tá seguindo? Aí você fala, é minha amante, porra. É uma mulher que eu tô comendo aí, não sei o quê. Porque aí tu manda essa porra, tua mulher não vai achar que é isso, vai achar, ah, tá sacanagem. E palhaço. Passa batido. Babaca. 5 segundos só de preocupação, já foi embora, entendeu? É. Então é só uma tática, assim, você tem que ter convicção, tem que ter confiança, entendeu? Não dá pra ficar rateando.
É, o que eu tava falando, saca, velho? Você tem que... Às vezes você joga uma mentira pra contar uma verdade, pra parecer que é uma mentira. Aí você...
Você
joga uma outra mentira, entendeu?
É aquela história,
exatamente.
Não? Você
cria uma mentira pra camuflar outra, saca?
É. Sua mãe morreu? É. Que isso? Como é que você falou? Não, não, era... Tô brincando, só pra te dizer que eu te traí. Vou levar minha avó na capoeira hoje.
Exatamente.
Essa é boa.
Vovó passou de nível.
A tua avó em específico precisa, né, Arthur? Você...
Ela já passou, ela literalmente já passou de nível, né? Desse pro plano astral. Mas assim, eu tô vendo só melhorar essa parada. Teve na minha avó, depois teve o episódio do Karate Kid.
Não, mas ela já tava morta, pô. Calma, também.
É, pô.
Caco, receita pra uma boa mentira.
Cara, é você se ofender. Isso é sempre importante. Se você contar mentindo, você tem que ficar ofendido. Por exemplo, ela te perguntou aí da Laís no celular, né? Quando ela te mostra, quem é a Laís? Aí você fala, tinha que ter respondido. Você não sabe? Ela fica aí, caralho. Aí você empurra pra ela, pica, entendeu? Como assim? Não acredito. Você entra já revoltado. Como assim? Tu não sabe quem ela é? Tu não lembra? Aí ela fica...
Fez homenagem com a gente, você esqueceu?
Isso sabe.
É, boa. Essa é uma boa também.
O culpado vai ter tanto trabalho pra cortar o nome dessa menina do negócio, velho.
Falou comigo?
Quem falou?
Quem? Da Laís?
Não, Laís.
A Laís tá fudidona, né, velho? Caralho.
Beijo, Laís.
Eu acho que a receita pra um bom mentiroso é não fazer uma história muito grande. Vai direto ao ponto. Simples, direto, reto, não envolve muito. Faz uma história.
Isso foi uma indireta pro Arthur, não?
Não, cara. Não, porque
o Arthur ele conta história de Harry Potter, não de Aslan.
Eu venho essas pessoas no cansaço, sacou?
É melhor acreditar do que deixar você falando, né?
Esse é o nome da sua sextape? Você vence as pessoas pelo cansaço.
Pensamento. Ah, não, senta aí que eu vou te explicar direito essa história. Não! Tá.
Senta que lá vem a história.
Tá, vai, passa a bola pra frente.
Eu fico imaginando, velho, que um tempo o moleque apronta na escola e ele chega e fala: meu filho, a gente tem que conversar quando chegar em casa. Cara, o moleque, ele vai tentar suicídio no carro ainda.
O moleque começa a chorar.
Quando acabar a conversa, o moleque vai falar assim: valeu, pai, tem que ir pra faculdade. Tchau.
Só o episódio do Mundo do Eu Cris, que o Julius começa a falar: se não sei quem, não sei quem lá tivesse desistido, você acha que teria acontecido do seu jeito?
A professora fala assim: eu vou chamar seu pai aqui pra conversar. O moleque olha pra cara da professora e fala: duvido.
Eu te desafio.
Na escola do filho dele vai ter reunião dos pais e reunião com o pai. Dois dias diferente.
Esse negócio de às vezes, inclusive, falar na hora errada, velho. Eu lembro uma vez, um amigo meu, cara, a gente tava no ensino médio. Eu vou tentar ser o mais sucinto. Tudo.
Arthur, volta que deu um mute aí, a gente perdeu você.
Parou aonde? Eu não sei.
Ah, boa pergunta. Começa
lá. Laís. Oh my God! Laís? Então, a professora Laís. Ou a mãe de um amigo meu, ela tava escutando o porquê do bicho tá indo mal, não sei o que. Cara, ele ficou uns 40 minutos ouvindo aquilo, tomando sapo da mãe da professora. E eu tava desenhando, porque eu tava fazendo porra nenhuma, eu tava enrolando na sala, né? Só tava eles três mais eu. Aí eu pegou, não sei o que. Eu não lembro o que que eu falei, velho. Eu simplesmente falei assim: disse, não, eu acho que ele deveria se dedicar mais por causa disso. Ah, tá vendo? Por que isso aqui, velho? Foi mais uma hora, velho.
No, God, please, no!
Tipo, eles estavam levantando pra acabar a conversa. Eu ainda tenho a habilidade de fazer a pessoa continuar a história que era pra ter parado. Parado, velho. É um inferno.
Eu odeio você, velho. Odeio você.
A gente ficou amigo depois disso.
Ah, que bom. Eu tenho certeza, depois da história.
Só uma história pra... que foi muito boa de 1º de abril. Eu sempre detestei 1º de abril, porque eu sempre fui retardado. Eu acreditava em todo mundo, porque eu ficava falando verdade sempre, né? Aí eu era o trouxa que caía em história de 1º de abril o tempo todo. Teve uma vez que, quando terminou meu primeiro namoro, a pessoa, tipo, de 1º de abril, eu tava fazendo um serviço em um estúdio. Ah, não, porque a gente tem que conversar e tal, não sei o que. Eu falei, cara, já começou errado o negócio. Não, não sei o que, porque tá pensando em acabar com não sei o que, e eu não estou falando que é 1º de abril. Aí eu falei, oi, que bom.
Pô, já tava quase acreditando que era 1º de abril, pô.
Mas não era não, foi sério mesmo.
Caraca.
Dia ruim pra escolher falar a verdade.
Gente, falando em verdade, vou fazer uma perguntinha. Teve alguma situação que vocês, assim, ficaram entre falar a verdade, a mentira, mentiram, mas se sentiram mal, ou falaram a verdade, sentiram que deviam ter mentido? Caco?
Cara, todos os dias, né, eu sinto que era melhor ter mentido quando eu falo a verdade.
Ok.
Mas teve uma, cara, que, assim, ela teve uma parte boa e uma parte ruim da mentira, né, cara? E foi o seguinte, quando eu tava no Senac era um lugar que eu mentia muito, né, cara? E eu era muito fã do Rubem Alves, né, cara?
Um abraço, pessoal do Senac aí que tá ouvindo. falando.
Abraço para os meus colegas do Senac.
Gosto muito de todos.
E aí, cara, eu gostava muito do Rubem Alves, né? E eu queria ir na palestra do Rubem Alves, que ia ter sido lá no auditório do Senac, do Flamengo. Só que o auditório do Senac era pequeno, e eles reservaram só para os gerentes, né? E aí, porra, o professor não ia na porra da palestra, cara. E eu fiquei, pô, bolado lá, e tava no meu computador escrevendo, porque a gente trabalhava em baias, né? E tô lá escrevendo. Aí, cara, até aqueles gerentes inconvenientes ficam conversando alto, né? Tinha a Kátia do setor lá de beleza, não sei o que, do Senac, e tinha um outro lá de propaganda, não sei o que, falando, conversando lá, e ela, vai no Rubem Alves hoje, só esculachando a gente, o professor que tava lá anotando as coisas todas. Aí ele falou, pô, vou não. Ela, que pena, Luiz Felipe. Ela, porra, Luiz Felipe não vai. Aí, beleza. No final do expediente, eu passei no auditório, fui lá na palestra do Senac, na porta, eu pergunto qual é o seu nome, eu falei, Luiz Felipe.
Só pra provar que ela tá mentindo,
né? Ah, eu entrei, né? Não, eu entrei, porque o Luiz Felipe não ia, porra, foda-se, né? Vou pegar o lugar dele. Ela, Luiz Felipe e tal. Senta lá nas cadeirinhas lá, eu me sentei lá na cadeirinha do Luiz Felipe e tô assistindo o Rubem Alves, né, cara? Uhum. Afinal, porra, me dei bem, a porra do Luiz Felipe não ia, né? E eu tô lá assistindo o lugar do gerente. Daqui a pouco, a moça da recepção cutuca no meu ombro, aí eu, oi, ela, o Luiz Felipe chegou. Né?
Pelo menos ela foi simpática, né? Mentiroso, eu tô aqui!
Morre, diabo!
Falso!
Aí eu falei, eu tava guardando lugar pra ele. Pra ele não perder.
Caraca! Cara,
Fala merda, né, velho?
Ah, não, meu pai, você sustenta, né? Eu tava guardando lugar pra ele aí. Pô, passei na porta, falei, valeu, Luiz. Pô, boa palestra aí.
Ele me mandou mais cedo pra poder esquentar o lugar pra ele, já deixar quentinho, aquecido aqui.
Claro, eu sou funcionário exemplar, né, cara? Tanto que eu fui demitido por justa causa do Senai.
E essa história é verdade.
Eu acho que uma bacana na lista. Parece que eu fico o tempo todo culpado. Com culpa eu não sei do que.
Não sei, eu não sou muito de ficar criando. Eu tenho muito medo de ser pego. Então eu não me arrisco. Eu conto pequenas mentiras que vão sendo diluídas pela vida, assim. As pessoas não têm. Uhum. Sabe? Eu uso essa estratégia, assim, mas. Esse tipo de mentira de ficar invertendo as coisas, jogar a culpa pra quem pergunta. Porque você conta mentira, às vezes você fica com aquela culpa, né? Porra, contei uma mentira, não tipo, sem a menor necessidade, não sei o que lá. Mas aí eu gosto de jogar sempre pra quem pergunta. Eu gosto de criar uma cortina de fumaça. Fazer uma coisa assim que aí não preciso mentir, aí fico com a consciência mais tranquila, né?
A pessoa te pergunta, você fala, olha lá, e sai correndo, né?
Tudo isso que eu falei pode ser uma grande mentira também.
Exatamente.
É
verdade.
Acredite quem quiser, né?
Cara, o negócio é o seguinte, pra você ser um bom mentiroso, você tem que ser fluente em falar a verdade. Porque quando você fala muita verdade, tipo, você é sincero o tempo todo. Se você mente, a pessoa cria dúvida. Porque, velho, filho da puta, fala na minha cara até que eu não quero, velho. Aí olha assim, fica, porra, deve ser verdade. É você passar aquela verdade que a gente falou aqui o tempo todo e tal. E quanto à culpa, velho, é treino.
Isso aí.
A culpa você vai adestrando.
É que nem álcool. Quanto mais você consome, mais você aguenta, né, velho?
Exatamente.
Eu tenho uma mentira que me corrói. Acho que eu vou usar esse programa como divã hoje aqui. Vou contar uma história tipo a do Tutu aqui. Tem um colega, que namorou muito tempo. A namorada dele era muito amiga da galera, todo mundo. E teve um dia que ele viajou e falou, mandou mensagem. Vamos ver um filminho aqui? Vamos, vai ver uma galera. Eu falei, de boa. Aí eu chego lá, a mina me aparece de vestidinho transparente sem sutiã. Eu normalmente chego atrasado nas coisas, cheguei e não tinha ninguém. Eu falei, uai, cadê o povo? Estão chegando, senta aí, bebe alguma coisa. Acho que ainda bebi, não, bebi mais não. Tá bom, eu sentei, aí dá meia hora, ninguém chegou. Dá 40 minutos, ninguém chegou. Ela sentou no sofá, passou a mão no meu pescoço. Eu falei, então.
Para com isso, cai fora!
Acho que deu minha hora.
Não bebi o suficiente, se eu beber mais eu não dirijo.
Aí esse brother, depois um tempo depois, encontrei com ele, falou, chegou de viagem. Pô, e o que você fez nesse tempo que eu tava viajando? Eu falei, nada.
Nada, não.
Não, porque minha namorada falou que te viu, eu falei...
A gente se encontrou no mercado.
Por acaso. Gente, espero que hoje...
É tipo por aí.
Se você, por algum acaso, é meu amigo e tem uma namorada, Vadir, fica a dica aí.
Bom, fica a dica, uma amiga, talvez ele não sabe, né? Ou seja, qualquer amigo seu agora que esteja ouvindo, tá olhando pro lado assim.
Se o Wi-Fi do chifre pegar o sinal aí, aproveita. É. Que se isso sou eu que sou brother, imagina que ela não fez os outros. Aí pariu, hoje eu me sinto mal. Eu não sei se eu devia falar, então, cara, senta. Aproveita que o teto aqui é alto, vamos conversar. Nossa.
Eu sou um péssimo mentiroso. Eu sou pego em todos, cara. A não ser como o Roberto falou, essas pequenas mentiras que a gente vai fazendo ali e tal, não sei o que. Eu prefiro até escolher por não mentir. Porque como eu sou...
Dá menos trabalho.
Não é só por causa disso. É que como eu sou ator e professor de teatro, então muita gente já olha pra mim com aquela cara, você mente pra caramba. Então eu falo a verdade e a pessoa olha e fala assim, nah, velho, você tá mentindo. Não, cara, é verdade.
Nesse caso, eu prefiro a omissão plausível, sabe? Gente, não pergunta coisa imbecil que você sabe a resposta.
Isso, não pergunta que eu vou responder. Isso é complicado. A gente prefere... Exatamente. Se não tiver pergunta, não tem a resposta.
Mas tem gente que quer, cara, assim, a pessoa... Tem gente, o problema é o seguinte, a mentira existe por um motivo, porque a pessoa vive de mentira, e não é o mentiroso geralmente, é a outra pessoa. Tipo, se você for falar a verdade, a pessoa vai se ofender.
Tô gorda, tá?
E aquele negócio de afirmação, você sabe que você não tá bem, aí você quer que a pessoa minta pra você se sentir menos mal. Aí você fala, velho, tem uma amiga, essa semana mesmo eu tava conversando com uma amiga minha, ela, porra, mas...
Tá gorda, né?
Não é nem que ela tá gorda, não, mas ela tá falando dos negócios de relacionamento dela e tal.
Que
é Renata? É Renata, porra. Tá mal pra caralho.
Aquela gorda?
Rapaz, ela até diminuiu um pouco, tô te falando. Ela
diminuiu, caraca.
Diminuiu. É sacanagem. Pô, ela olhou assim, porra, mas você tem que me apoiar. Eu falei, te apoiar é uma coisa, mentir pra você é outra. Então você para de chapar do saco. Se você quer que eu minta,
te apoiar é uma coisa.
Tá encaminhada, eu não vou ficar enchendo o saco.
Suportar você com essas arrobas todas é outra. Opa! Pra encerrar, tem uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Aproveita o momento de Ivan, já que o Arson trouxe o momento de Ivan. Qual foi aquela mentira que contaram pra você que magoou, assim?
Eu acho que tem mais verdade que magoa que mentira, viu, velho?
Isso aí, cara. Verdade magoa, essa é uma frase, um ensinamento, né? Verdade magoa mais que a mentira, né?
Isso, esse negócio de a verdade vos libertar é o caralho, velho. A verdade só serve pra doer.
É uma grande mentira. Isso é uma grande mentira.
É foda, porque assim, você falar uma parada, fala na minha cara, tipo, não precisa ficar cheio a porra do saco, sacou? Então, assim, brincadeiras à parte, eu sou um péssimo mentiroso exatamente porque eu elaboro muitas coisas e porque Plínio especialmente sabe, velho. Tipo, a minha cara, ela é caricata quase, porque eu não paro de se pensar. Então, se eu tô numa situação de merda, velho, eu vou fazer uma cara de merda. Então.
Tô sentindo um nome quase sair na ponta da língua aqui. Já tô quase.
Tá.
É Mariana?
Judite.
Judite.
Mariana é outra história. Mariana, filha da puta.
Roberto.
Teve, a minha mãe. Minha mãe mentiu pra mim. Que ela contou duas mentiras pra mim. Uma é que eu sou lindo. Essa é uma mentira, né? Que você descobre rápido, né?
A minha nem foi de você deu trabalho de mentir. Tem até um vídeo que eu vou colocar no post, que é minha mãe falando da minha beleza, enfim.
É outra mentira grande que depois é que ela falou que eu tinha que acreditar em Deus.
Nossa!
Essa o JP não vai poder ouvir, né? Não que o JP não. E aí depois eu descobri que era mentira. E aí, enfim, eu fiquei... Mas foi uma mentira libertadora. É, mas claro, né? Sempre com todo respeito, né? Quem, né, acredita, né?
Não, mas claro, mas claro.
Sim, claro. É. Mas você não tem que acreditar em nada. Acreditando ou não em Deus, eu acho que ninguém tem que fazer nada, velho.
Caco.
Cara, a mentira que mais me magoou, eu vi quando era criança, que é eu sou sua mãe.
Nossa!
Aí depois eu descobri que não e, pô, fiquei muito magoado. Era melhor ter dito a verdade logo de cara, né, cara?
Você tinha dois pais, né?
Exato.
Eles faziam uma barba juntos, né?
Exato, pô.
Fazendo jus ao sentido, se minha mãe usasse calça, né, eu tinha dois pais, né?
Ah, é? Sua mãe não usa calça, não? Minha mãe usa calça. Será que eu tenho dois pais?
Não, a minha mãe usa saia ou nada. É triste de ver.
Sem imagem mental. Não faça a imagem mental da mãe de vocês.
Muito menos da minha. Você vai ver o teu pesadelo. Você vai ver a merda aqui.
Eu tenho, mas ela é verdade. Sim, ela magoou mesmo. Que é o tá tudo bem. Você tá bem, amor? Tá tudo tranquilo com a gente? Tá. Aí no outro dia a filha da puta termina. Falou, ó.
A mentira que magoou foi dizer assim, nossa, que pau grande você tem. Essa.
Você sabe que a pessoa tá mentindo? Sei, bate um, né?
Sei.
Pelo menos ela quer agradar.
Não quer, não. Tá mentindo pra ela.
Eu nunca vi um assim, né?
É. Dói, porque você tá vendo que você tá mentindo pra ela. Clima de mentirinha que não faz mal pra ninguém. que a gente vai encerrando por aqui o nosso episódio maravilhindo.
Opa!
Foi muito bom, foi muito bom.
Opa!
Vou dizer que entrou pro meu top 2 das gravações, cara.
Pô, porque são 5, saca? Tá no meu top 5, com certeza.
É uma coisa, né?
Encerrando por aqui, chegou na parte dos recados. Vou começar aqui. Caco, deixa as suas considerações finais, seus recados.
Olha, muito obrigado aí, galera. Foi um prazer participar. Minuto Silêncio, episódio 37 com o Pastor Arnaldo. Episódio que vale a pena você ouvir. E quero indicar também o curso de humor que eu tô lançando em podcast. Estamos lá no 10º episódio, 11º. Você vai lá e tem aulas para quem quer fazer um curso de humor e tá em outro estado, porque eu sou professor de textos de comédia, roteiro de comédia. Então você que tá em outro estado, não tá no Rio de Janeiro, não pode fazer presencial, você pode ir lá no podcast Curso de Humor, esse é o nome dele, se inscrever e ter umas aulas aí de humor.
Maravilhoso. Inclusive vai ter, aproveita, já deixa aí, para quem é do Rio de Janeiro, vai ter o curso presencial, né?
Vai, tá sempre tendo. É só procurar curso Vinícius Antunes Cacofonia ou Vinícius Antunes, ou adicionar aí no Twitter, no Facebook. Perguntar que sempre tá tendo aula em alguma instituição aí.
Roberto.
Bom, já que o Caco falou do curso dele, do humor, tem que falar do nosso curso de podcast também, né, cara?
Boa.
A gente vai estar a partir do dia 3 de abril até a primeira semana de maio. A gente vai fazer aulas às segundas-feiras na Estação das Letras, no Flamengo. Curso de podcast, a gente vai falar sobre tudo que precisa saber para você criar um podcast do zero. Desde pensar, estruturar, planejar, produzir, colocar no ar. E a gente vai falar de alguns casos do Minuto, de outros podcasts e tudo mais. E também é um bom jabá, né? Além disso, né? Ouve lá o Minuto, minutodesilencio.com. Procura a gente lá no iTunes, né? Quem puder dar essa moral, ouvir esse programa, né? Que é meio engraçadinho, né?
Porra, meio engraçadinho.
Ah, meio engraçadinho. Vocês... Aliás, quem dera a gente tivesse esse curso antes, né, velho? Esse programa ia ser bem melhor.
Vai no Twitter lá, @ Roberto ACDC.
Arthur!
Você me encontra no @ praticamente ND, no Instagram e no Facebook PN ou praticamente nada. E-mail é PN ou praticamente nada @gmail.com para você que ainda não pegou essa ideia. Mas...
Já que é dia da mentira, procura o Arthur lá.
Ah, cara, geralmente aqui em casa.
Vai tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui.
Mas no portalrefil.com.br e @ portalrefil nas outras redes sociais. Manda um e-mail zot lá também se vocês quiserem. Acompanhe o trabalho dos rapazes. Mas, cara, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de verdade. Assim, a gente fala muito isso pra vocês e isso, incrivelmente, não é mentira, mas vocês estão mandando muito bem no programa, velho. E tá bem divertidão e eu quero mais que vocês se fodam, porque vocês têm que começar a fazer essa merda semanal e vocês se deem os seus pulos, viu?
Nossa, mano, o culpado chega. Caraca, se encolheu ali no canto. Suou. Ouvi o barulho das correntes.
Eu visualizei, inclusive, o culpado fazendo isso, velho.
Nossa, eu ouvi o barulho das correntes do culpado balançando lá com isso que você falou agora. Culpado, nosso editor, agora chega. Nossa, pulou alto ali. Harrison, onde é que a galera acha a gente?
Agora que o Arthur já disse.
Você pode achar a gente no portalrefil.com.br.
Pague o aluguel. Pode achar a
gente. Não, deixa de ser verdade.
.com.br, sem ir na aba de categorias, praticamente nada. Você pode ir no Quem Sou Assim. Aliás, se você for no Quem Sou Assim, você também acha a gente, dependendo.
Também acha. Vai lá no feed do Que Isso Assim, do Portal Refil, você vai achar a gente lá.
Eventualmente acontece, a cada 6 meses é uma possibilidade.
Mas você pode achar a gente no Instagram do Praticamente ND, que teve pagode de sexta hoje. Quem já tá seguindo o Instagram já foi ver aquela coisa super saudável que é dirigir e gravar áudio ouvindo música. E não se esqueça do nosso e-mail, PN ou praticamente nada. Por que nós podemos esquecer, meu
Pedro?
Por que nós não podemos esquecer?
Não sei.
Porque nós precisamos do seu feedback. Nós Sim. precisamos que vocês mandem os seus feedbacks no e-mail, por favor. Aproveitando o dia da mentira aí. Concurso Cultural Casio Plio Perru 2017. Mande os seus currículos. Aliás, o Rodrigo falou que vai mandar um homem de 1,90 barba. Você vai adorar.
Ué, já falei, cara. Não posso impedir desses currículos chegarem. Eu fico preocupado é se eles passarem.
Ultimamente, se o Rodrigo mandar, é o único que quer casar com você, vai ser ele.
Cara, o Plínio olha assim, pensa e é só comprar o Forte Virão dele, velho.
Isso, um Nutella, por que não, né?
Forte virou? Dá.
Nós temos agora só pra dizer, não se esqueça de dar o page view, não se esqueça de marcar a gente no hashtag Podcast Friday, não se esqueça de compartilhar com um amiguinho, contar pros seus amigos aí, né, espalhar a palavra do Minuto de Silêncio e também a palavra do Praticamente Nada, por que não?
Por que não? E do Portal Refil. Boa.
Olha aí. E é nesse clima que a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.
E tchau.
Falou.
Gostei muito da gravação. You wanna get out? Or what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it.
Caco,
tá saindo do clique ainda?
Como não, não. Vocês não. Gostariam de ser apresentados?
Ah, é Josi Kleberson.
Eu queria que você falasse que eu sou um multibilionário, cara, mas nunca funcionou. É.
Eu não... queria ser o imperador. Roberto.
Acho que pode ser Caco e Roberto, né?
Não, é porque normalmente eu dou um adjetivo. Eu falo alguma...
chama de Batman, velho. Porque, pô, se eu escolher ser alguém, eu quero ser o Batman.
Arthur, dessa vez você conseguiu olhar a pauta?
Cara, por mais incrível que possa parecer, por mais que seja uma pauta sobre mentira, eu abri ela.
Olha, cara.
Mas eu parei na parte da introdução, então, né? Pra tu ter ideia, a gente tava gravando essa semana e eu falei, gente, por favor, dessa vez eu preciso da pauta. Isso que a gente tava junto, todo mundo no escritório. Eu falei, me passa a pauta, por favor. Porque tá
não, agora no minuto.
Eu acesso. Já... Olha, eu não tenho acesso a essa merda, velho. Aí ele, não, não sei o que, não sei o que, daqui a pouco. Na metade do programa eu falei, porra, velho, eu tenho que saber pra mim o que é que vamos falar agora. Aí eu mandei no Telegram assim, Ositos, me passa o link da pauta, por favor.
Sobrou pro convidado te mandar agora, a pauta, é isso?
Agora no minuto, cara, ano 3, no minuto, a gente tá fazendo o seguinte: quem não lê a pauta nem grava, cara. A gente manda levantar da mesa e ir embora.
Mentira, é porque a gente precisava de um bom mentiroso aqui com a gente.
Você devia ter chamado o Miotti.
É, a gente também tá aqui porque ele não conseguiu ninguém melhor.
É, sim.
De forma alguma, de forma alguma. Aliás, eu já tava devendo a participação de vocês nesse podcast já há um tempinho. Pra mim tá isso.
Pagar a conta aí, vamos pagar a conta?
Vamos pagar a conta, né, velho? Foi o Chrome aqui que travou, essa maravilha.
Porra.
Ou pelo menos essa é a mentira que a gente vai contar pra vocês.
Ah, yeah. Não, mas eu peguei ali até o... Até a parte da demissão ali, teve um pedaço depois.
É, não, falou do cenário, falou que tava guardando então, lugar pra ele.
Histórias que eu fiquei contando enquanto vocês estavam em mute.
Ah, nossa, tadinho do Roberto e do Caco.
acho que a do Caco a gente pegou, né?
Voltaram.
A do Caco a gente pegou.
Pegou? Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? Foi muito rápido gravar com vocês, mesmo com o Arthur.
Eu tive que fazer a quebra, né? Senão, fodia.
Caco, Roberto, cara, realmente é um prazer, uma honra gravar com vocês aqui. Muito obrigado por aceitar o convite, isso. Cara. É realmente... Valeu, e uma escola. É realmente dá pra aprender muito aqui com a sinergia, a velocidade com que vocês já puxam as histórias e as piadas. É...
Tá, boa, que isso.
É, vier ao Rio, fala com a gente. E aí a gente combina alguma parada aí, pô. Tranquilão.
Pô, tranquilo.
Aquele motel de muita gente ainda tá aberto?
Tá aberto. A galera é o ponte, né? É o ponte,
hein?
Talvez pra lá daqui. Do you wanna get
out? What you gonna do? Foi justamente o Minuto de Silêncio que a gente usou como base pra tentar fazer essa bagunça. Ainda é uma homenagem muito ruim, perdão, por não, isso aqui que a gente faz.
Eu ia falar, essa podosfera tá fudida, mano. Essa referência pra alguém. Come on and get down on it. Get down on it. While you're dancing.